Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu tenho ocupado por reiteradas vezes a tribuna desta casa para alertar ao Senado Federal, e outros pares têm feito isso, em relação ao papel que vemos desempenhando, sobretudo nesses últimos 2 anos. A fragilização desta casa, presidente Jorge Viana, é notória. Lamentavelmente, com o respaldo de uma ampla base de apoio, o Senado da República vem se contentando ao longo do tempo em ser uma casa homologadora das decisões do Poder Executivo. Essa casa, que já foi a casa de Milton Campos, de Afonso Arinos, de Tancredo, de Mário Covas, de tantos outros ilustres brasileiros que discutiam as questões essenciais para o Brasil e defendiam especialmente as prerrogativas desta casa, virou hoje, permita-me, presidente Jorge Viana, para constrangimento até de alguns membros da base do governo, e entre eles eu incluo Vossa Excelência, uma casa quase de vassalagem. Não se discutem os temas importantes do Brasil. Já há 1 ano e meio eu propunha daquela tribuna que nós tivéssemos pelo menos um dia da semana para que temas relevantes para a vida dos brasileiros pudessem aqui ser debatidos pela oposição e pelo governo. Mas, na verdade, contenta-se a base de governo em apenas homologar, aprovar e sancionar as propostas do Poder Executivo, na sua ampla maioria, quase na sua unanimidade, enviadas a essa casa por medidas provisórias. O alerta não tem levado absolutamente nada. Mas eu quero confessar a Vossa Excelência, presidente Jorge Viana, como um parlamentar já com uma razoável estrada, por 4 mandatos atuando na casa vizinha, por 6 anos líder do governo Fernando Henrique, depois presidente daquela casa. Eu não podia imaginar que chegássemos algum dia ao ponto que nós chegamos aqui hoje, presidente Jorge Viana, senhoras e senhores senadores. Nada, absolutamente nada justifica a violência que está sendo aqui hoje cometida. Não, como tem alertado o senador Jarbas Vasconcelos, contra um partido político, uma pretensa candidatura e mesmo contra a oposição. Não, uma violência contra a democracia, presidente Jorge Viana. Escutei atentamente as palavras do ex-líder do PT nessa casa, Humberto Costa. No mérito, não tenho correções maiores a fazer, mas no tempo, sim. Ela vem, senador Humberto Costa, com 1 ano de atraso, porque essa mesma posição firme hoje do PT na defesa da fidelidade partidária, e com ela eu concordo, e isso justifica, inclusive, a posição do senador José Agripino, cujo partido foi tomado de assalto também numa medida casuística. Nada justifica, senhor presidente, que aquela liberalidade contra a nossa vontade, que permitiu a criação de partidos políticos para dar sustentação ao governo, para receber cargos do governo, para receber benesses do governo, não possa, numa mesma legislatura, permitir que outras forças políticas possam se organizar fora do guarda-chuva do governo federal. Nós estamos, portanto, senador Jorge Viana, imagino o constrangimento de Vossa Excelência nessa sessão, tratando de algo essencial, que é a democracia, que são valores, que são princípios. O poder é passageiro, por mais que alguns achem que nele se eternizam, não se eternizarão. E é esta casa, nos momentos mais difíceis, onde a democracia esteve em jogo, que se levantou na voz autorizada, repito, de um Afonso Arinos, de um Fernando Henrique e de tantos outros brasileiros. Não é hora, senhor presidente, de permitirmos que a sociedade brasileira olhe para o Senado da República e compreenda que nós somos apenas uma extensão do Palácio do Planalto a atender todas as suas vantagens, sem qualquer questionamento. No mérito, concordo com Agripino, concordo com Humberto, é necessário sim que tenhamos limite para as criações de partidos, mas o casuísmo é intolerável. E por isso, o PSDB se formará com aqueles que dissentindo da orientação formal do seu partido, acreditam que os valores e que os princípios valem mais do que as circunstâncias. Portanto, aprovar essa urgência, além de uma violência regimental, é uma violência política que o governo não precisaria cometer. Não tem necessidade disso. E o que fica para mim, presidente Jorge Viana, senador José Agripino, senador Randolfe, de forma absolutamente clara e cristalina. É um governo que teme o embate. É uma presidente da República que atropela a agenda do país para se dedicar única e exclusivamente à agenda eleitoral e submete a essa casa, a esse momento vexatório de deixarmos de tratar de questões essenciais que estão aí sendo discutidas, questões do campo federativo, para tratarmos de um casuísmo que atende apenas ao interesse da reeleição da presidente da República. Mas não adianta. Não adianta criar mais um, dois ou três ministérios. Não adianta criar mais uma, duas, três, quatro ou cinco novas empresas públicas, porque a população brasileira está acompanhando de forma muito clara e muito de perto o que vem acontecendo com o Brasil. Seja na economia, com um dos piores crescimentos da nossa história, com o recrudescimento da inflação, seja no gerenciamento do Estado, com a paralisação do Brasil, mas sobretudo no campo político, ao fechar questão sobre essa matéria, o partido da presidente da República assina, aí sim, uma confissão de enorme temor em relação às disputas que virão. Quero prestar aqui de público, presidente Jorge Viana, a minha solidariedade, meu respeito e minha admiração pela companheira Marina Silva, que luta e luta bravamente com as suas poucas forças estruturais, mas com enorme força moral para construir uma alternativa para o país. E se isso busca afetá-la, na minha avaliação, só irá fortalecê-la. Por isso, senhoras e senhores senadores, é hora do Senado Federal relembrando a sua história, os momentos de grandeza que possibilitaram que todos nós hoje convivêssemos com a liberdade e com a democracia, se rebelar contra mais essa orientação autoritária, truculenta e indevida que vem do Palácio do Planalto. Repito mais uma vez para encerrar, presidente Jorge Viana, nós que estamos aqui, independente de sermos governo ou oposição, independente das nossas colorações partidárias, fomos eleitos para garantir e preservar as prerrogativas do Senado da República e delas nós não temos sequer o direito de abrir mão. Portanto, impedir a votação desta violência é um dever cívico daqueles que representam nesta casa o interesse da população e de seus estados e não os interesses da presidente da República. Obrigado, senhor presidente.
Eu cumprimento. É que eu tenho uma lista de oradores que pediram pela ordem e eu estou tentando cumpri-la. Eu só vou pedir que seja o mais breve possível, tendo em vista que nós estamos ainda discutindo todas as falas, as inscrições, são para tratar da leitura de um requerimento que tem as assinaturas necessárias do ponto de vista regimental e que, se lido agora, certamente será apreciado logo após a ordem do dia. Informa aos senadores e senadoras que estão na casa, que não estão no plenário, que têm entendimento de apreciarmos a medida provisória 594. Então teremos a ordem do dia logo após decidirmos sobre esse requerimento que está sobre a mesa. Então eu sigo.
O que está sendo pedido é apenas a leitura, senhor presidente. Eu acho que pode ter o debate, mas o que desde o primeiro momento, que não há nenhum impedimento da leitura, conforme Vossa Excelência acaba de citar. Já pediu aqui o senador Jean Argel, eu já estou pedindo pela segunda vez, o senador Agripino, enfim, era pedir a fazer a leitura.
Eu só peço... Isso
prossegue no debate.
Eu vou fazer a leitura, e tô até do ponto de vista regimental, tenho que fazê-la, mas eu gostaria, já que os colegas senadores se inscreveram, só peço que seja um breve, para que a gente possa deliberar.
Senhor presidente,
já
é uma questão de ordem, de acordo com o artigo 412, inciso 7º do Regimento Interno. O artigo 412 diz: a legitimidade na elaboração de norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais mediante os seguintes princípios básicos. Inciso 7º, preservação dos direitos das minorias, Com base nisso, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, recentemente, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.430, o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a última instância na interpretação da Constituição brasileira, e é importante nós todos atentarmos para a Constituição brasileira, definiu, interpretou de forma detalhada o artigo 1º e o artigo 17 da Constituição Federal. O artigo 1º da Constituição Federal diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 1. A soberania; 2. A cidadania; 3. A dignidade humana; 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e 5. O pluralismo político. No artigo 17 diz a Constituição, que precisa ser visitada pelo plenário do Senado Federal no dia de hoje: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. E aí relaciona os preceitos. O eminente ministro Dias Toffoli, no julgamento da ação direta de constitucionalidade, isso faz parte do acordo do Supremo Tribunal Federal, diz, e é importante que todos ouçam isso: não haverá autêntica liberdade de criação de partidos políticos se não se admitir que os fundadores de uma nova agremiação que detém o mandato parlamentar possam contar com sua representatividade para a divisão do tempo de propaganda, desigualando esses parlamentares de seus pares, com a exclusão do direito de propaganda proporcionalmente à representatividade de seus quadros. E continua, e eu continuo abrindo aspas, e ele diz que são premissas constitucionais subordinantes: 1. Impedir que o parlamentar fundador de novo partido leve consigo a sua representatividade para fins de divisão de tempo de TV e rádio, esbarra exatamente no princípio da livre criação de partidos políticos, pois atribui, em última análise, um desvalor ao mandato do parlamentar que migrou para o novo partido, retirando-lhe parte das prerrogativas de sua representatividade política. 2. Não é consonante com o espírito constitucional retirar dos parlamentares que participaram da criação de novel partido a representatividade de seus mandatos e as benesses políticas que dele decorrem. Seria o mesmo que dizer que os parlamentares que migram para a nova legenda não perdem o mandato, mas não mais carregam, durante toda a legislatura sequente, a representatividade que lhes conferiu seus eleitores. 3. Não haverá autêntica liberdade de criação de partidos políticos se não se admitir que os fundadores de uma nova agremiação que detém o mandato parlamentar possam contar com sua representatividade para a divisão do tempo de propaganda, desigualando esses parlamentares de seus pares, com a exclusão do direito de propaganda proporcionalmente à representatividade de seus quadros. 4. Não há respaldo constitucional para adoção de tratamento distinto entre os partidos que gozam dessa representação, penalizando as agremiações recém-criadas que a adquiriram pela migração de parlamentares de outros partidos, ainda que em momento posterior às eleições nacionais. Continuo, senhor presidente, para dizer que é um constrangimento para todos nós, senadores dessa casa, apreciar a simples apreciação de uma propositura claramente inconstitucional. E foi por entender assim, para evitar esse constrangimento, que entramos com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, para que nem seja apreciada essa matéria. Porque diz, votos em outros mandados de segurança é importante, e vou ler o trecho do voto do ministro Moreira Alves, no mandado de segurança 20.257, cabimento do mandado de segurança em hipótese que a vedação constitucional se dirija ao próprio processamento da lei ou da emenda, vedada a sua apresentação ou a sua deliberação. Nesses casos, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo. Isso porque a Constituição não quer, em face da gravidade dessas deliberações se consumadas, que sequer se chegue à deliberação, proibindo-a taxativamente. A inconstitucionalidade, se ocorrente, já existe antes de um projeto ou de a proposta se transformar em lei ou em emenda constitucional. O que nós estamos, para concluir, senhor presidente, aqui, o que eu estou procurando ao fazer essa questão de ordem, solicitando que esse requerimento não seja lido e nem muito menos apreciado, é evitar um grande constrangimento, que, como disse o senador Aécio Neves, constrangimentos como esse podem apequenar o Senado Federal, porque estará deliberando claramente sobre matéria já julgada e julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou de forma cristalina o princípio da livre organização partidária, o princípio do pluralismo político como fundamento do Estado de Direito e que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas numa mesma legislatura, tendo partidos de primeira categoria e partidos de segunda categoria, tratando de forma diferente partidos e parlamentares que são iguais. Portanto, solicito a Vossa Excelência que não seja lido sequer esse requerimento de urgência para que não haja constrangimento, porque o que nós estamos vivendo hoje nessa casa, no plenário dessa casa, é um constrangimento, um atentado, uma agressão à democracia.
O senador colega Rodrigo Hollenberg, eu lamentavelmente sou um escravo do regimento, presidindo essa sessão, e o regimento é explícito. A leitura do requerimento tem amparo regimental, porque tem as assinaturas necessárias que devem acompanhar o pedido de urgência. Lamentavelmente, isso é o que está estabelecido no regimento da Casa. Obviamente que Vossa Excelência usou dos argumentos, mas eu tenho que indeferir e queria fazer um apelo aqui. São 5h30, nós temos que fazer a ordem do dia. Eu tenho mais sete oradores inscritos pela ordem, certamente é sobre esse tema. Já ouvi o líder, o Wellington Dias, o líder Zé Agripino e outros solicitando que seja lido. A decisão da mesa é de fazer a leitura do requerimento. Faríamos a ordem do dia e depois esse requerimento seria apreciado após a ordem do dia. Eu peço que aos colegas que estão fazendo as inscrições se podem transferir esse debate para após a ordem do dia, porque teríamos um tempo de debater antes de, obviamente, decidir. E
pela
todos
ordem.
Aqueles que queiram...
Vossa Excelência mantém a lista dos inscritos?
Porque estão inscritos pela ordem o senador Pedro Simon, Aloysio Nunes, Jarbas Vasconcelos, Ricardo Ferraço, Ciro Miranda, Suplicy e o Wellington Dias.
Senhor presidente, eu quero me inscrever pela ordem.
Era só para manter a mesma ordem.
Eu peço aqui a compreensão que eu faria a leitura do requerimento, faríamos a ordem do dia, abriríamos a discussão da votação do requerimento e seguiríamos ouvindo todos aqueles que se inscreveram para debater essa matéria. Eu mesmo tenho uma posição pessoal sobre isso, mas agora...
Jorge, pela ordem, eu sugeriria a Vossa Excelência.
Pois não, senador Jacques.
Eu acho que você tem que ler o requerimento. Nós vivemos numa casa democrática aqui. É óbvio que o debate ele é saudável, é ideal, nós proporcionamos. Entretanto, para o bom andamento do trabalho da casa, nós teríamos que ler a matéria, ou seja, o requerimento, e votar. E votar o requerimento, eu acho. Lê e vota. Quem tiver a maioria ganha. Neste caso, particularmente, nós vamos postergar para depois nós votarmos a medida provisória, ou seja, vamos discutir a medida provisória. Aí depois voltar com o assunto do requerimento, eu acho que não é ideal. Eu interpreto de outra forma, no sentido, nós lemos e votamos. Ganha quem tem voto. Primeiro,
senador,
vamos ser pragmáticos.
Eu só queria
Vossa Eu estou entendendo, Vossa Excelência está sendo democrático.
Vossa Excelência tem razão, mas o regimento estabelece que o requerimento é lido anteriormente à ordem do dia, que é o que nós vamos fazer.
Perfeito.
Depois, vamos fazer a ordem do dia e ele, o regimento estabelece, só pode ser votado após a ordem do dia. Aí abriríamos o debate sobre o requerimento.
Quer dizer que nós vamos votar primeiro a medida e
depois votar.
Encerramos a ordem do dia que vota o requerimento.
Exatamente, não
Perfeito.
Agora.
É Eu encerrado. Concordo.
Mas...
Acho que nesse caso, então... Importante deixar bem claro aqui, nós vamos votar depois da ordem do dia que vamos votar, vamos discutir a medida provisória.